Olá, mães e pais de pequenos e plenos. Na semana passada, eu fiz um vídeo falando sobre o estabelecimento de rotinas do bebê, o respeito pelo tempo próprio do bebê, falando sobre sono. E foi um vídeo que teve assim, muita repercussão, muitos comentários, e uma questão que suscitou muitas perguntas e muitas dúvidas foi a questão da transição da cama compartilhada, ou do bebê que dorme junto dos pais, para o colchão, para um outro quarto, ou seja, a partir de que momento o bebê estaria em condições de ser afastado dos pais. E como essa pergunta foi feita por muita gente, eu resolvi trazer esse assunto e aprofundar ele um pouco mais, porque eu sei que é importante para todos. E é claro, para falar sobre a separação da criança, né, dessa proximidade dos pais durante o sono, eu tenho que voltar e falar sobre a necessidade, né, o porquê desse bebê dormir perto dos pais no início da vida. Esse é um tema que eu já abordei muitas vezes aqui no Pequenos e Plenos e quero trazer mais uma vez, porque é extremamente importante, ele é básico. Eu sei que muitas famílias vão chegando, né, a cada dia, a cada semana, e que de vez em quando é importante a gente fazer um alinhamento e trazer esse conhecimento que já está aí, que eu já passei há mais tempo, ele novamente, né, colocá-lo em evidência uma segunda, uma terceira vez, e quantas vezes isso for necessário. Então, eu sempre defendo que um bebê, logo após o nascimento, ele deve permanecer perto dos pais. Isso porque esse bebê, durante a gestação, passou lá aquele período próximo de 40 semanas, né, os 9 meses, dentro da mãe, e esse bebê passou esse período todo recebendo, né, informações do corpo da mãe, né, do batimento do coração, da respiração, da voz, da passagem da circulação placentária, dos vasos pulsando, né, no corpo da mãe. E que esse bebê, ao nascimento, ele sai com essas experiências, sai com essas lembranças, e que esse bebê não entende, né, ser afastado e de um momento para o outro ele perder esse tipo de estímulo, né, esse tipo de informação que ele recebeu 24 horas por dia durante as 40 semanas da gestação. Então, o que é essa transição após o nascimento? Ela deve ser feita de uma maneira gentil. Então, que o bebê nunca deve ser afastado bruscamente da mãe após o nascimento para ser colocado num berço distante ou para ser colocado num berço ou num outro quarto, né, distante dos pais, porque esse bebê vai sentir muita falta, né, do contato, e é uma sensação de abandono, é uma sensação realmente muito difícil para esse bebê. E nós sabemos que muitos dos sintomas, né, que o bebê tem no início da vida, seja sustos, choro, cólica, uma série de manifestações de desconforto e que normalmente nós consideramos como sendo uma coisa normal, inerente ao bebê, na verdade essas coisas estão muito ligadas à perda do contato do bebê com a mãe. E isso é uma coisa que está muito comprovada, já tem muitos trabalhos mostrando isso. Esse é um conhecimento que eu já venho testando e verificando já há vários anos. Tenho uma trajetória, né, de ver que durante muitos anos cuidei de bebês que tinham cólicas, bebês que choravam muito, que demandavam muito ou que dormiam mal, e que há anos atrás, a partir do momento que eu entendi a necessidade que esse bebê tem de contato com o corpo da mãe e passei a orientar o acolhimento, a cama compartilhada, o uso do sling e outras formas de um contato quase permanente no início da vida, eu observei, né, na minha experiência, e tenho muitos testemunhos disso, que esses bebês passaram a evoluir de uma maneira muito mais confortável. As famílias que eu acompanho nos últimos anos testemunham isso, que tem bebês que dormem bem, que não têm cólica, são bebês tranquilos, são bebês organizados, e isso já está mais do que provado que o fator principal que possibilitou essa melhora na qualidade de vida do bebê e, consequentemente, na vida dos pais, tem a ver com a qualidade, né, do contato, do apego que esses cuidadores proporcionaram ao bebê. Então, em primeiro lugar, sou um defensor do contato, né, daquela fase dos três primeiros meses em que o bebê tem uma necessidade permanente do contato. Sou defensor da cama compartilhada e do uso do sling. Na impossibilidade da cama compartilhada, que seja um berço acessório, berço acoplado na cama, mas com uma proximidade muito grande em que o cuidador possa colocar a mão, possa pegar o bebê, colocar em contato com o corpo, quando o bebê demanda ou mostra qualquer sinal de desconforto. Essa abordagem, ela tem se mostrado extremamente gratificante, né? Bastante saudável do ponto de vista de organização, como eu falei. E eu observo que esses bebês, ao chegarem em torno dos 3 meses, eles já entram numa outra fase, que é a fase do brincar livre, que é a fase do desenvolvimento da autonomia, com uma condição muito maior, né, de segurança e de tolerando ficar períodos, né, maiores distantes dos cuidadores, sem que isso cause nenhum transtorno. Então, eu defendo sempre que quanto mais acolhido é o bebê no início da vida, mais condição, mais recurso ele tem para viver a fase seguinte, que é aquela fase em que ele começa progressivamente a ter períodos de afastamento do cuidador, assim, períodos cada vez maiores. Não afastamento completo, porque nós sabemos que numa fase inicial em que essa criança começa a ter atividades livres, essa criança ainda tem uma necessidade de contato com a mãe ou com os cuidadores. Só que esse contato já não precisa ser tanto pele a pele. Muitas vezes é um contato visual, é um contato por voz, perceber, né, a presença do cuidador ali em volta, e esse bebê se sente seguro para desempenhar suas atividades. Esses bebês que ficam perto dos cuidadores no início da vida, ao contrário do que muitas pessoas falam, são bebês que têm uma condição de, a partir de um determinado momento, passarem, né, por um período de afastamento progressivo, até o momento em que esses bebês, né, posteriormente, em algum momento, são capazes de ficar bem até no outro quarto e sozinhos. Existe uma crença bastante comum, né, e que eu já escutei muito isso, de que aqueles bebês que dormem junto dos pais no início da vida são bebês que não conseguiriam mais sair do quarto dos pais e que ficariam no quarto dos pais até 5, 6 anos, que ficariam dependentes, que não conseguiriam dormir sozinhos. E eu falo para vocês que a minha observação é justamente o contrário disso. Eu vejo que naqueles bebês que no início da vida eles receberam muito acolhimento, eles são capazes de lidar com esse afastamento progressivo até um momento de efetivamente terem o seu espaço próprio. Agora, vejo também bebês que, logo após o nascimento, foram colocados num outro quarto ou foram colocados longe da mãe, seja monitorados por uma câmera, pela babá eletrônica, seja cuidados por uma babá, enfermeira ou por um parente, e que esses bebês tiveram um processo extremamente agudo, né, e que eu diria até traumático, de afastamento da mãe, e que foram cuidados por outra pessoa ou monitorados por câmera, e esses bebês viveram aquela fase inicial em que eles precisariam ter muito contato, eles viveram esse período afastados. E muitas vezes são bebês que com 5, 6 meses, quando eles já poderiam estar numa fase até propícia, né, ou favorável ao início de um afastamento, esses bebês estão vivendo uma situação inversa, que é bebês que demandam, bebês que choram e que os pais não conseguem, né, lidar com a situação porque são bebês que acordam muito à noite. E muitas vezes essas crianças com 5, 6 meses, elas são levadas para o quarto dos pais porque os pais não conseguiram lidar com a situação dessa criança estar sozinha. E eu vejo que essas crianças que no início da vida ficaram afastadas e que num período posterior elas vieram para o quarto dos pais, são aquelas crianças que, em geral, permanecem por mais tempo e que, às vezes, até com 4, 5, 6 anos, ainda estão no quarto dos pais. Só que a crença, ela diz o inverso. A crença comum é de que a criança que fica no quarto dos pais é aquela que fica desde o nascimento. E eu falo para vocês, não é o que a experiência mostra, certo? O que eu falo é que o bebê sai de dentro da mãe, ele tem um período em que ele precisa ficar colado nessa mãe e depois, progressivamente, ele vai tendo períodos, né, cada vez maiores de afastamento, até que em algum momento ele é capaz de ficar durante horas ou até uma noite mais afastado no outro aposento, no outro quarto. E aí cai na pergunta, né, que apareceu muito, né, nos últimos dias, que foi: quando é esse momento? Então, com quantos meses o bebê pode dormir no quarto dele? Com quantos meses eu posso tirar o bebê da cama compartilhada? Então, uma preocupação muito grande com datas, com em que momento isso vai acontecer. E vocês que me conhecem sabem que se tem uma coisa que eu tenho grande dificuldade quando falo sobre bebês, é marcar datas. Porque eu defendo uma linha que diz que o bebê tem o seu tempo, que não é um tempo marcado em calendário, e que o tempo de cada bebê é diferente do outro. Então, eu me guio pela observação, me guio pelos sinais, e não pelo calendário. Eu me oriento pelo tempo biológico do bebê, pelo ritmo biológico, pelo desenvolvimento e não pelo relógio. E é impressionante como, em termos de qualidade psíquica, qualidade física, esses bebês têm muito mais condição de saúde do que aqueles bebês que nós tentamos formatar, estabelecendo rotinas, estabelecendo horários, que eu entendo, né? A gente recebe isso e parece que estabelecer rotinas é uma coisa boa. E quando eu falo em respeitar o ritmo do bebê, parece que isso significa que é um caos ou que não tem rotina. Não, não é nada disso. Quando eu falo respeitar o tempo do bebê, o ritmo biológico do bebê, eu estou falando que o bebê, ele, conforme vai amadurecendo nos primeiros meses, ele é capaz de estabelecer um ritmo biológico próprio para as mamadas, para o sono, para a atividade, e que esse ritmo do bebê, ele costuma ser muito mais confortável e muito mais previsível para a família do que aquele ritmo em que a família tenta impor rotinas de horários para o bebê. Isso é importante. Não é um bebê sem rotinas. É uma rotina que foi proposta pelo bebê no seu tempo próprio e não imposta pelo adulto. Porque quando nós tentamos impor a rotina e isso choca com o ritmo do bebê, isso leva a disfunções, leva à irritação, leva ao choro, porque nós estamos tentando torcer o ritmo do bebê. E esse bebê vai resistir, vai sentir o desconforto, pode adoecer, até um momento em que ele até vai desistir, né, de se rebelar contra essas tentativas de imposição de horário, e ele vai entrar num ritmo que foi imposto. Mas não que isso seja uma coisa boa para o bebê. Agora, quando nós, como adultos, entendemos que o bebê estabelece o seu ritmo próprio e nós proporcionamos uma condição que favoreça que esse ritmo seja estabelecido, nós vamos ver que a nossa vida e a do bebê acontece da maneira muito melhor, muito mais satisfatória. Mas, voltando para a questão do momento em que esse bebê pode sair da cama compartilhada, eu quero falar para vocês o seguinte: não tem, né? Não tem uma data, não tem um tempo definido no calendário. Mas existem sinais que os cuidadores podem observar e que podem ser indicativos, né, da condição do bebê de começar a ficar mais afastado da família. E é claro que esse é um tempo que também não é só do bebê. Esse é um tempo que tem a ver com a dupla mãe-bebê. Porque às vezes a mãe fala, não, eu gosto, eu sinto prazer com o meu bebê junto de mim, eu quero ele aqui até mais tarde, até um ano, até mais de um ano, enfim. Tem nada errado nisso, está tudo certo. Ou que seja o pai, né? Então, tem os sinais do bebê e tem também os sinais da família. Porque dormir com o bebê é muito prazeroso. Quem se permitiu viver isso, ou vive isso, sabe do que eu estou falando, né? Então, o que eu considero como sendo sinais de prontidão do bebê para que seja iniciado um afastamento, são sinais do desenvolvimento. No início, até os 3 meses de idade, 4 meses, quando nós colocamos um bebê deitado de barriguinha para cima, nós observamos que esse bebê ele é capaz de fazer alguma movimentação, mas esse bebê não tem uma autonomia, por exemplo, para virar, para rolar. Então, é um bebê que tem uma dependência motora ainda. Entre 4 e 5 meses, e isso é variável, pode ser acima de 5 meses, pode ser abaixo de 4, alguns bebês começam a virar. Em seguida, alguns bebês que já estão virando, rolando, né, começam a desvirar. E o momento em que isso acontece, os pais eles passam a ter mais segurança na capacidade de sobrevivência do bebê. Porque eles sabem que aquele bebê já consegue virar, que ele já consegue se defender de alguma situação que poderia levar a um sufocamento. Não é mais um ser tão ainda passivo como aquele bebê no início da vida. Embora, eu falo para vocês que, nesses anos todos de profissão, seja bebê com 1 mês ou com 2 ou com 3, nunca tive nenhuma notícia, nenhuma ocorrência de um paciente ou de alguém próximo que tivesse sufocado, deixado de respirar porque estava deitado. Realmente, isso não é uma coisa que aconteça assim. Mas, do ponto de vista de percepção dos pais, o que eu vejo é que a mobilidade, a capacidade de virar e desvirar, ou seja, de se defender, já sinaliza para esses cuidadores que essa criança já tem uma condição de estar só ou de não depender de uma vigilância constante, né? Principalmente durante a noite. Esse é o momento que eu falo que pode ser testada, né, a capacidade do bebê dormir sozinho, porque esse momento, nessa condição, eu falei do ponto de vista motor. Agora, é claro que tem o ponto de vista também psicológico do bebê. Porque esse bebê pode ter uma condição motor adequada para ficar só, mas pode ser um bebê que ainda não está numa condição de tolerar, né, psicologicamente, esse afastamento, essas horas de afastamento da mãe, por exemplo, no outro colchão ou no outro quarto. Então, tudo isso aí tem que ser considerado. A partir do momento em que esse bebê já é um bebê que consegue ficar num tapete, brincando, que já tem essa mobilidade de virar e desvirar, nós podemos observar que esses bebês, quando a gente dá uma autonomia para eles, muitas vezes eles conseguem até dormir naquele lugar em que eles estavam brincando. Então, tem bebês que estão brincando no tapetinho e mamaram, estão alimentados, e num certo momento, às vezes, eles adormecem naquele tapete. Ou seja, são bebês que já conseguem dormir sóis, né? Esse é um sinal muito, muito forte. Mas, mesmo sem que o bebê faça isso, a partir do momento em que os cuidadores percebem que esse bebê já tem uma condição de autonomia maior, e se esse bebê fazia cama compartilhada, ou se esse bebê ficava no berço acoplado, esse pode ser o momento de passar esse bebê para um espaço próprio, que pode até ser dentro do quarto dos pais também. E aí vem uma segunda questão. Vamos colocar esse bebê num berço? Vamos colocar esse bebê numa cama? Vamos colocar esse bebê num colchonete ou num colchão no chão? Né? Como nós podemos escolher? A maioria de vocês que me acompanha foi criado e dormiu em berço. Muitos de vocês dormiram em berço em outro quarto, que não o quarto dos pais, e já com o distanciamento dos pais. não foi a maneira ideal, mas era a maneira que as pessoas faziam porque era cultural esse afastamento desde muito cedo. E o que eu defendo é que vocês não passem adiante essa herança, não repitam esse modelo com os filhos de vocês. E eu, na verdade, eu sou contra o uso do berço. E tenho motivos muito fortes para isso que eu vou falar para vocês agora. Então imaginem o seguinte, o bebê quando está dentro de um berço, um bebê que já está aí com 6, 7, 8 meses, e que ele já consegue sentar ou já consegue ficar em pé, né, na grade do berço, esse bebê ele está preso dentro de um espaço. E nós imaginamos que aquele é um espaço que vai dar segurança e conforto para o bebê. Bem, ele pode dar uma segurança porque o bebê está preso, ele não vai correr risco porque ele não está circulando pela casa. Mas não é isso que nós queremos do bebê. Nós esperamos que o bebê ele durma com conforto, mas que ele tenha autonomia e liberdade para explorar o ambiente em que ele vive. E esse bebê, se ele acorda, ele não tem a autonomia, a condição de explorar o ambiente em volta, porque ele está cercado por grades. E esse bebê só tem duas formas de sair desse berço, de sair daquelas grades. Uma forma é ele virando, né, caindo para fora da grade, né, caindo do berço. E uma outra forma é ele chorando para alguém retirá-lo. Ou seja, não são duas boas opções. Porque ninguém vai ficar ali em volta do berço esperando o bebê acordar, para na hora que abre o olho e dá aquele sorriso, você está lá pronta para retirá-lo. Muitas vezes é o choro do bebê que lhe chama a atenção para ir retirá-lo de lá. Então, eu considero que não seja uma boa prática, né? Para que o bebê entender que ele tem que chorar naquele espaço para ser retirado? E eu convido vocês, que são os cuidadores, a refletir sobre esse tipo de situação usando a empatia, né? Então, se coloquem no lugar do bebê. Eu já pensei nisso e não foi um pensamento agradável, que foi esse de entrar num lugar para dormir, alguém chegar, fechar uma grade, eu ficar dentro desse espaço e eu não ter a condição, a autonomia para sair desse espaço por minha própria conta. No momento em que eu quisesse sair daquele espaço, eu teria que chegar na grade e gritar, chorar, fazer qualquer coisa para chamar a atenção de uma pessoa lá fora, para que essa pessoa viesse me liberar. Eu não acho que seja uma associação prazerosa nem gratificante. A questão do bebê dormir numa cama, a limitação que eu vejo apenas é que esse bebê, quando não tem ainda uma condição de mobilidade, de locomoção e nem de entendimento de situações de risco, que esse bebê pode cair dessa cama e ele eventualmente pode se machucar. Então, o que eu defendo, né, é o espaço do bebê dentro da linha, né, da abordagem montessoriana, em que você tem um espaço com acessibilidade. Ou seja, você pode ter o espaço do bebê dormir, que pode ser um colchão próximo do chão, e que esse bebê tenha a condição de, no momento em que ele acorda, que ele consiga rolar, né, e rolar do colchão para um tapete, depois futuramente conseguir voltar desse tapete para o colchão, e que ele pode sair e explorar o ambiente, as caixas de brinquedos, enfim, em que ele tenha um espaço em que ele se sinta livre para percorrer com segurança e naquele espaço ele sinta o conforto de ter um local onde ele pode dormir e onde ele tem um local que ele possa brincar, que ele possa explorar. Então, eu posso falar para vocês um pouco de como isso funciona na prática. Uma situação de uma bebê com 5 meses e pouco de idade que estava em cama compartilhada e que, num determinado momento, os pais perguntam: doutor, em que momento a minha filha vai para a cama dela ou para um outro quarto? Porque eu acho que nem nós estamos conseguindo dormir bem, nem ela também. Eu acho que a nossa cama é pequena e ela está crescendo e não está mais cabendo os três na cama. Então, essa foi uma colocação de uma família. E o que eu falei foi, Pois bem, não tem um momento marcado no calendário. Mas se vocês estão trazendo essa situação e estão manifestando que a cama compartilhada já está ficando desconfortável, esse pode ser um sinal de que o momento de se tentar essa separação, o modelo, o quarto montessoriano, seja oportuno. E aí esses pais, né, compraram um colchão, não fizeram nenhum nada mais sofisticado, nada, simplesmente compraram um colchão, prepararam, né, colocaram isso no mesmo dia dessa nossa conversa. Fizeram esse espaço no outro quarto e nessa noite já essa bebê dormiu no outro quarto. E no dia seguinte, o depoimento que eu tive desses pais, né, que a mãe mandou a mensagem, é de que toda a família tinha dormido melhor. Ou seja, já estavam todos prontos para esse afastamento. Passados alguns dias, essa mesma família, né, o que eles falaram foi que essa criança, ela que acordava pela manhã e dava um sinal, ou fazia um som, chorava um pouco, e a mãe ou o pai iam no outro quarto para ver a criança ou para trazer, que essa criança ela acordou e eles escutaram os barulhos, os sons do bebê. E quando foram olhar, a bebê estava no quarto dela, no tapete, brincando lá, né, rolando e brincando no tapete. E que ficou ali, né? E a partir daí, durante alguns dias, essa bebê acordava pela manhã, ficava brincando no tapete e em um determinado momento ela chamava, e esse chamado acontecia quando o bebê estava com fome. Depois, num momento posterior, essa bebê acordou, desceu do colchão para o tapete, brincou um tanto, depois ficou em silêncio e os pais foram lá olhar. Esse bebê tinha dormido novamente, tinha dormido no tapete. Ou seja, a criança está bem, ela vai nesse movimento, né? Acorda, brinca, dorme de novo. Se ela tem uma necessidade que ela precisa dos pais, ela vai chamar e assim a vida segue. Uma outra situação da criança que foi posta no outro quarto, e essa criança, num determinado momento da noite, ela acordou, chorou um pouco, eu não lembro se a mãe ou o pai foram até outro quarto, deitaram próximo da criança, ninaram um pouco ali, encostaram na criança, não levantaram, não pegaram no colo, simplesmente fizeram contato com a criança, essa criança voltou a dormir e aí o cuidador levantou e voltou para o quarto também. E às vezes isso acontece uma vez na noite, eventualmente acontece uma segunda, às vezes esse bebê pode ter a necessidade de uma mamada à noite, e enfim, são situações em que, seja na cama compartilhada, seja no outro quarto, seriam atendidas da mesma maneira. Mas o bebê tem mais mobilidade, tem um colchão com mais espaço. Os pais também não vão levar tanta pernada, não vai ter tanto movimento, e nem os pais acordam o bebê, nem o bebê acorda os pais. Então as coisas fluem. E já tive também situações em que esse bebê foi para um outro quarto, chorou, e os pais tentaram administrar, e foi uma situação muito difícil, e terminou que esse bebê voltou para o quarto dos pais, ficou mais um pouco de tempo. E depois, no outro momento, foi tentado novamente o processo e essa criança está bem. Então, é uma coisa que tem essa flexibilidade. Uma outra observação, também que alguns casais trazem, é sobre a questão da privacidade, né? Da autonomia, da vida do casal, vida sexual do casal, se não perde qualidade, se não tem prejuízos com isso. E eu falo para vocês que, normalmente, né, esse espaço onde a gente mora não é um espaço que exista simplesmente uma cama. Existem outros espaços, existem outras formas, em que, com criatividade, se existe esse interesse e tudo, você pode manter, né, essa qualidade de vida, mesmo que você tenha um bebê que esteja lá na cama compartilhada. Então, eu não acredito que, para um casal que tenha esse interesse, que tenha essa motivação do carinho, né, de ter esses momentos do casal, que o fato de ter um bebê próximo, de que isso vá atrapalhar, prejudicar, traumatizar, o que quer que seja. É uma questão do cuidado, da maneira como, como o casal vai conduzir. E quando é feita essa transição para o espaço próprio, né, para a cama do bebê, o processo da colocação no sono é o mesmo que se fazia no quarto dos pais ou na cama compartilhada. Então, é importante, né, que primeiro se respeite o momento em que o bebê tem sono, não querer estabelecer uma rotina dura, né, de colocar o bebê para dormir quando ele não está com sono, nem querer mantê-lo acordado quando ele está com sono. Então, se oportuno, aguardar os sinais do bebê e, quando perceber que ele está com sono, já estabelecer aquele ritual do acalmar, do diminuir o ritmo, para favorecer a chegada do sono, e que esse ritual seja feito de uma maneira acolhedora, e que esse bebê seja colocado para dormir, seja no quarto dos pais, seja num outro quarto, ou nesse colchão, esse processo é o mesmo, ele independe do local. A única diferença é que, durante o sono, esse bebê vai ter a experiência de dormir sem o movimento dos pais ali em volta. Conforme esses bebês vão crescendo, esses rituais vão mudando. Porque vai chegar um momento em que esse bebê, ele já vai gostar de, por exemplo, de ouvir escutar uma história antes de dormir. Então, um bebê com meses, né? Aquele bebê que mamava e era posto para dormir, ou então que mamava depois saía do seio e era posto para dormir, uma forma de se criar um ritual de transição para o sono é a proposta, por exemplo, de se contar a história entre essa mamada para o bebê dormir e o sono. Entendendo que a contação de história é uma coisa que pode ser feita por qualquer cuidador. Então, a mãe pode amamentar e falar, olha, agora o papai vai contar uma história, ou a vovó, ou a mamãe, enfim, vai contar uma história, e para você dormir. Ou seja, já criou um evento ali entre a mamada e o sono. E esse bebê, no início, pode precisar de uma história de 2, de 6, até adormecer. Mas, com o passar dos dias, o que nós observamos é que, quando esse ritual se estabelece, esse hábito, o bebê já entende, quando tem a contação de histórias, que aquele é o evento para adormecer. E muitas vezes, no meio da primeira história, ou na segunda, esse bebê já adormece. E também, né, a pessoa que vai contar a história, ela não tem que ter uma preocupação de ser uma história de livro. A pessoa pode contar, né, uma história qualquer. E também, ela não tem que ter uma biblioteca para contar cada vez uma história diferente. O bebê gosta, né, ou a criança pequena gosta de ouvir ou de ver a mesma história 100 vezes. Então, você pode contar a mesma história todas as noites. Você pode, eventualmente, contar a história, o bebê acabou de escutar a história e você não tem outra história, e o bebê ainda quer que você conte, às vezes você conta a mesma história novamente, o bebê vai gostar também. Então, é uma coisa muito livre. Ali você pode cantar uma música, pode falar coisas, né, histórias da família. Enfim, é criar uma situação em que, conversando, aguarda que o sono chegue, o bebê relaxe e entre no sono. Então, é muito uma questão de disponibilidade nossa, de tempo, disponibilidade emocional, para a gente tirar aquele tempo, né, para proporcionar ao bebê a oportunidade da brincadeira e também depois do adormecer, né, do ritual do sono, dentro de uma atmosfera de acolhimento, de calma e, sobretudo, da presença, né, do foco naquele momento do bebê. Então, normalmente, com esses cuidados, nós temos a certeza de que esse processo da educação e da criação das rotinas, do sono, do local de dormir, né, serão processos, assim, extremamente agradáveis e mais ou menos fáceis mas que certamente serão bem-sucedidos. A defesa que eu faço é essa, é que o bebê tenha no início da vida a cama compartilhada ou a possibilidade de uma proximidade, né, ali com um berço acoplado, ou de alguma forma que ele fique muito próximo dos pais. E a partir do momento em que ele sinaliza, né, e que os pais estão bem e acham que é oportuna essa saída do bebê da cama compartilhada, que ele vá então para um colchão próximo do chão e que ele tenha essa possibilidade de locomoção. Se esse colchão, se esse espaço, ele vai ser dentro do quarto dos pais ou fora, isso depende muito do contexto da família. Então, às vezes, os pais querem, né, que o bebê fique ali mais próximo, se sentem mais seguros, gostam da companhia do bebê ali até um ano, um ano e meio, até mais. Ou então, às vezes, não tem outro espaço na residência que dê para fazer essa instalação do espaço do bebê. E outras famílias não têm uma condição de ter um espaço próximo do quarto dos pais, em que esse bebê pode ser colocado para dormir nesse espaço e, eventualmente, ele pode ser atendido lá nesse local, né, nesse colchão. E se esse bebê está confortável, está bem, e se ele demanda e ele pode ser atendido lá nesse espaço, e isso se mostra funcional, confortável e prazeroso, que assim seja. Mas, se no momento em que esse bebê é passado para uma outra dependência, e esse bebê chora e ele não entende, ele não aceita essa mudança, mesmo que você vá e atenda e acolha e coloque para dormir, perceba que ele não está seguro naquele outro ambiente, pode ser que não tenha chegado o momento ainda de fazer essa passagem. E, se for possível, vocês podem aguardar mais um tempo, voltar com o bebê para o quarto e, depois de um mês, dois meses, ou no momento em que vocês se sentirem mais confortáveis, mais seguros para isso, vocês fazerem uma nova tentativa. Essa é uma forma que eu acho bastante assertiva, respeitosa com o bebê, e que certamente vai permitir boas noites de sono, tanto para o bebê como para a família, com conforto, com segurança, com proximidade, com acolhimento e permitindo uma autonomia e uma liberdade no momento em que todo o conjunto familiar se sentem seguros e oportunos para fazer esse movimento. Então, é isso que eu quero falar sobre essa transição. Espero que possa ajudar aí no processo de vocês.